Senador Thierry Espinto, quero aqui aproveitar esse tempo para cumprimentá-lo como nosso companheiro do Bloco Moderador. Aliás, quero também aproveitar aqui para agradecer a todos os companheiros do Bloco Moderador pela confiança de estar me indicando como líder do Bloco Moderador. Esse bloco composto por senadores, cada um com a sua experiência, mas quero aqui ressaltar o senador Fernando Collor, que foi o nosso líder durante 2 anos e que coube a mim a honra de substituí-lo. E também, claro, a responsabilidade de estar substituindo um ex-presidente da República. Ele que é um grande agregador dentro do bloco, o bloco que teve no mandato passado o nosso companheiro senador Vicentinho Alves como nosso primeiro secretário da Casa, graças principalmente à grande capacidade de articulação das nossas lideranças do bloco, capitaneada pelo senador Collor. Da mesma forma que a minha indicação, eu praticamente diria que ele que teve esse papel, conversando também com todos os companheiros para que confiassem em mim este voto. Por isso, eu quero agradecer aqui também o senador Armando Monteiro por toda a sua experiência vivida como ministro da Indústria e Comércio, como uma referência nacional e que também, englobando o PTB, é mais um partido que faz parte do nosso bloco. Quero também cumprimentar o meu companheiro de Estado, o senador Cidinho Santos, que substitui aqui nesta casa o senador Blairo Maggi e que também representa o PR no nosso bloco moderador, além do nosso companheiro Vicentinho Alves, que é lá do Tocantins, com toda a sua experiência vivida e principalmente nos 2 anos aqui como primeiro secretário. Ele que é do estado vizinho, temos algumas bandeiras juntos, principalmente a questão da construção da estrada, transpondo a Ilha do Bananal, ligando a região do Araguaia, São Félix do Araguaia, no estado do Tocantins, uma estrada extremamente importante para promover o desenvolvimento daquela região, levar mais apoio às comunidades isoladas. Eu tenho certeza que, principalmente também a comunidade indígena, que lá vive, com certeza com essa estrada terá muito mais condições de poder desenvolver não só a sua cultura, mas principalmente a qualidade de vida. Eu quero cumprimentar também o senador Eduardo Lopes, que também faz parte, representando o PRB do Rio de Janeiro, compondo também o nosso bloco. Ele que tomou posse em definitivo em função da eleição do nosso companheiro senador Marcelo Crivella, que hoje é o governador do Rio de Janeiro. Ele que também esteve aqui conosco durante esses 2 anos no Senado, um trabalho brilhante, tanto é que o povo do Rio de Janeiro o confiou, elegendo a governador, a prefeito da capital do Rio de Janeiro. Inclusive, já lá estivemos com ele, visitando, já discutindo alguns projetos. Eu, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, lá nós temos um espaço do Porto do Futuro, que estamos trabalhando junto ao ministro dos Transportes. Inclusive, essa semana, provavelmente, teremos ainda uma audiência com o prefeito Crivella, com o ministro Padilha, com o ministro Maurício, o ministro do Transportes, para que a gente possa municipalizar aquela área ainda do Porto. Da mesma forma, quero aqui cumprimentar o nosso companheiro brilhante, aqui da tribuna, ele que está sempre na mídia social, atingindo até 1.200.000 pessoas, o senador Magno Malta, que também faz parte do nosso bloco e é companheiro do PR. E ainda quero cumprimentar e agradecer também a todos eles e, finalmente, cumprimentando o senador Pedro Chaves. O senador Pedro Chaves, que é do Mato Grosso do Sul e que aqui está nessa casa há pouco tempo, mas já teve uma trajetória brilhante. Ele é um profissional referência na área da educação. Ele, inclusive, foi relator agora da proposta do ensino médio, da PEC. E ele, inclusive, eu em Campo Grande, estudei o 2º grau em uma unidade escolar da família do Pedro Chaves, ele que foi que montou a MASSE, a Moderna Associação Escolar de Campo Grande, depois transformou numa grande universidade, e com certeza é uma honra também estar aqui liderando o bloco com o companheiro Pedro Chaves, que representa o PSC. Dentro do nosso bloco. E já falei do nosso companheiro Thierry Espinto, que também aqui já tivemos a semana passada uma reunião na sua casa, onde tivemos ali a intimidade familiar, mas acima de tudo a oportunidade de poder discutir projetos importantes para o Brasil. Na sua experiência de homem de luta, de homem de estar na ponta lá, junto com as comunidades, eu tenho certeza, senador Thierry, que Vossa Excelência vai ser um atuante senador no nosso bloco moderador, para que a gente possa também buscar os melhores caminhos nesse Senado da República, no Congresso Nacional, para que a gente possa tirar o Brasil dessa crise, crise política e crise econômica que vivemos. Eu sempre tenho dito que nesses 20 e tantos anos, 25 anos que aqui estive, que estou, já convivemos com várias crises. Uma hora uma política, outra hora uma crise econômica, mas não duas crises como a que vivemos hoje, crise econômica e crise política ao mesmo tempo. E, claro, temos que resolver, principalmente, a nossa crise política, que é ela que vai dar condições para trazer estabilidade econômica ao nosso país. Por mais que o presidente tome as medidas corretas nessa questão econômica, precisa de ter credibilidade política e estabilidade política para que a nossa crise econômica possa ser vencida. Eu quero ainda, senhor presidente, aqui registrar, nós fazemos parte aqui de uma comissão especial que trata da questão das obras inacabadas no Brasil. E eu já propus uma audiência pública, a primeira audiência pública a ser realizada no meu estado, no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Mato Grosso, nós tivemos também a oportunidade de ser um dos estados subsede da Copa do Mundo. E, claro, a esperança com a Copa do Mundo é que ficasse um grande legado para a população mato-grossense. Muitas obras foram conquistadas, mudou-se o governo, e aí, claro, o governo entendeu, o novo governo, o governador Pedro Táxi, entendeu que deveria paralisar todas as obras para fazer as auditorias. Isso é um direito de cada governo. Só que já passaram 2 anos e essas obras, muitas delas lá, continuam inacabadas, paralisadas. E eu sempre tenho dito que uma obra parada, uma obra paralisada, não serve para nada, porque ela causa um prejuízo muito grande para a população, tanto na sua manutenção, se está sendo feito com responsabilidade, e às vezes não é feito, aquilo acaba sendo depedrado, e para recomeçar uma obra inacabada depois de 2 anos, o custo é muito maior. E nós temos um exemplo lá, que é a obra do VLT. O VLT é o projeto de Cuiabá, que liga, interliga a região metropolitana, o aeroporto de Várzea Grande, que é o aeroporto Marechal Rondon, que é da grande capital, interligando todo o aeroporto, a cidade de Várzea Grande, à cidade de Cuiabá. Essa obra está lá inacabada há 2 anos. Eu acho que fazer auditoria é um papel, principalmente do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e quem foi eleito para governar tem que ter o papel de administrar, tocar as obras, tocar o Estado em frente, trazer novas esperanças e novas expectativas. Por isso eu venho aqui sim cobrar. Cobrar que essa questão do VLT, o prejuízo que está causando ao Estado de Mato Grosso é muito grande, com a obra paralisada. Se teve algum problema no passado, seja na sua licitação, seja na execução da obra, cabe ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, buscar reparar, cobrar através da Justiça a reparação. Agora, cabe a quem foi eleito, com muitas esperanças, dar continuidade nas obras. Aliás, no Brasil tem muito isso. Um administrador fala, não vou concluir a obra do outro porque fica o nome do outro. E aquela obra inacabada fica ali, o prejuízo muito grande para a população. Além disso, senhor presidente, são muitas obras inacabadas no estado de Mato Grosso, muitas, inúmeras. O governo, e aí eu tive o papel, sim, de ajudar no passado a aprovar um grande projeto que tratava-se do programa MT Integrado. Esse projeto, aprovado pelo BNDES, ele tinha principalmente a vertente do social, Por quê? Porque a proposta era interligar todas as cidades de Mato Grosso, pelo menos com uma via asfaltada, pelo menos com uma via, uma estrada a pavimentação asfáltica. E a maioria das cidades de Mato Grosso que ainda não chegou à estrada, senhor presidente, são as cidades mais antigas, as cidades de garimpos, as cidades mais longínquas do centro da nossa capital. E a população lá vive com esperança, trabalhando, fazendo o seu papel de integrar não só o estado de Mato Grosso, mas também a questão amazônica, e eu digo aí tanto da região do Araguaia, que interliga com o Tocantins e o Pará, da mesma forma o Nortão de Mato Grosso, que também faz divisa com o Pará, a região oeste do Mato Grosso, que faz divisa com a Bolívia. Então, o nosso estado ele tem essa capacidade de ser um estado de alta produção, com um alto índice de produtividade, mas estamos no centro do Brasil, estamos no centro da América do Sul. E isso, então, faz com que todas as distâncias de escoamento da nossa produção, ela acaba elevando extremamente o custo da nossa produção. Por isso, a infraestrutura é fundamental para o nosso estado. Então, esse programa do MT Integrado, que todo ele ficou contratado pelo BNDES, através do governo do estado de Mato Grosso, muitas dessas obras ainda estão andando a passos muito lento. Então, aqui também queremos cobrar essa posição tanto do BNDES, porque o BNDES é aquele banco que fomenta o desenvolvimento, portanto, também tem responsabilidade, e aqui fica a minha cobrança ao banco, ao BNDES e ao governo do estado de Mato Grosso. Além disso, senhor presidente, das obras de infraestrutura, quero aqui dizer que, inclusive, nessas estradas também foram deixados contratados e licitados todas as pontes para interligar através de um programa MT Concreto. Então, tudo isso que estamos falando foram projetos licitados, contratados no governo passado. Portanto, esse governo não tem aqui como explicar, dizer que não, estou tentando ainda recursos. Não, esses recursos estão disponíveis para o governo do estado de Mato Grosso, lá no BNDES. Assim como outras estradas, que eu não quero aqui me delongar muito, porque a senadora Rose de Freitas tinha sua inscrição anterior a mim, e eu fiquei aguardando, mas ela saiu um pouco e o espaço estava vazio, então aqui Vossa Excelência me convidou para estar à tribuna. Por isso eu não quero aqui abusar do tempo, mas eu tenho que falar da questão da saúde, senhor presidente. O Mato Grosso, nós temos um hospital universitário fruto de um convênio do Ministério da Educação, através da Universidade Federal de Mato Grosso e o governo do estado, e a alocação desse recurso se deu através de uma emenda de toda a bancada do mandato anterior, cujo trabalho eu participei efetivamente com a reitoria, aqui quero lembrar a reitora Maria Lúcia Cavalli, que desenvolveu o projeto nessa parceria com o governo do estado. E conseguimos, senhor presidente, transferir, e a responsabilidade do convênio era 50% para o governo do estado de Mato Grosso, 50% para o governo federal, através do MEC, já que se tratava de um novo hospital universitário para Mato Grosso. E conseguimos liberar 100% da parte do estado de Mato Grosso. E lá estão quase 80 milhões de reais em uma obra inacabada, uma obra que começou e tem... Uma hora diz que tem 3%, outra hora diz que tem 8%, mas o importante é que não tem menos do que 10% até agora pronto. Mas já se vão mais de 2 anos. Esses recursos estão lá paralisados e, infelizmente, senhor presidente, as pessoas estão em Cuiabá vivendo praticamente um estado de guerra. Nós estivemos há poucos dias atrás com o ministro da Educação e também com o ministro da Saúde. E lá em Mato Grosso esteve o ministro da Saúde, onde fomos visitar as unidades de saúde. Visitamos esse hospital universitário na saída para Santo Antônio do Levegé, que está paralisado, como eu disse, há mais de 2 anos. E o recurso lá na conta do governo do estado, nem a licitação, a nova licitação foi feita. Portanto, esta obra, se o estado começar a licitar agora, começar a construção, eu acredito que é uma obra para ficar pronta, no mínimo, entre 4 a 5 anos. Da mesma forma, senhor presidente, visitamos O atual Hospital Universitário Júlio Miller, que já funciona há mais de 40 anos, em condições precaríssimas. E o Hospital Universitário Júlio Miller também tem uma obra inacabada, que foi fruto de um convênio do Ministério da Saúde com o governo do Estado de Mato Grosso. E essa obra, infelizmente, o atual governo resolveu devolvê-la para o governo federal, para o Ministério da Saúde, e está lá a obra, o esqueleto parado há mais de 3 anos, 2 anos e pouco. E a população em condições inadequadas, ou seja, de sofrimento total. Além disso, senhor presidente, temos também o pronto-socorro de Cuiabá. O pronto-socorro atual, onde fomos visitar com o ministro da Saúde, e lá sim, as pessoas nas macas, nos corredores, parecendo um campo de guerra. É um sofrimento inaceitável. Pessoas morrendo por falta de decisão do investimento necessário a ser feito naquelas unidades hospitalares do estado de Mato Grosso. E temos um novo pronto-socorro em construção, fruto de um convênio da Prefeitura Municipal com o governo do estado. E que o governo do estado, praticamente o ano passado, a obra praticamente paralisou. O prefeito era o prefeito Mauro Mendes, que tinha um bom relacionamento político com o governo, e ele mesmo resolveu não paralisar a obra durante a campanha. Mas uma obra que tinha 700 funcionários passou a ter 20 funcionários, ou seja, fazendo de conta que estava trabalhando. Assumiu agora o prefeito Emanuel Pinheiro, que nós o apoiamos, e a obra continua praticamente paralisada porque o governo do estado continua com os atrasos do repasse à prefeitura municipal. Nós tivemos essa semana uma reunião aqui com toda a bancada, e esta bancada federal nós fizemos de 2 emendas impositivas, aliás, fui o relator da LDO deste ano, e ampliamos aquilo que era uma emenda, de uma emenda para 2 emendas impositivas. Dessas 2 emendas, a bancada federal de Mato Grosso, nós resolvemos colocar uma para regularização fundiária. São 74 milhões, quase 80 milhões, para que a gente possa fazer regularização fundiária no estado, que é um tema que exigiria aqui talvez mais de 20, 30 minutos que eu pudesse estar falando. Vou deixar para falar isso em outro momento. E a outra emenda foi exatamente para as obras de conclusão das unidades hospitalares de Mato Grosso, com prioridade para conclusão e equipamento, para equipamento do nosso novo pronto-socorro e hospital municipal de Cuiabá. E esses recursos, como é impositivo, aproximadamente nós definimos que 80 milhões seria exatamente para equipar o novo hospital. E aqui nós tivemos uma reunião a semana passada na discussão se esses recursos iriam para o governo do estado ou para a prefeitura municipal. Claro que eu defendo que vá para a prefeitura municipal, porque a licitação da obra, a execução da obra do pronto-socorro está sendo feita pela prefeitura municipal, com convênio com o governo do estado, mas a obra, o convênio e a execução da obra é a cargo da prefeitura municipal. Por exemplo, a questão do ar-condicionado. Como está na fase de construção, o ar-condicionado, mesmo sendo equipamento, ele já tem que entrar no início da construção. Portanto, cabe à prefeitura fazer a licitação dessa obra. E aí o nosso apelo é para que não se repita aquilo que o governador falou há poucos dias atrás. Ah, esse quer ser o pai da obra, aquele outro quer ser o pai da obra. A sociedade não quer saber quem será o pai da obra. A sociedade estar a cobrar é que as pessoas estão morrendo por falta de decisão política, por falta de aplicação dos recursos, sendo que tem recurso parado na conta do estado há mais de 2 anos. E, aliás, senhor presidente, fiz a proposta também para que esse novo pronto-socorro e hospital municipal pudesse também ter lá um espaço para a Universidade Federal com um curso de medicina, para que os alunos de medicina tivessem acesso à emergência e urgência, porque hoje o atual Hospital Júlio Miller, que é um hospital universitário, lá não tem espaço para os alunos poderem fazer essas práticas da urgência e da emergência. E isso também não houve a concordância por parte do governo do estado. Olha que absurdo. Nós temos que oportunizar para que todos os nossos espaços possam ter acesso os nossos alunos, seja numa obra para engenharia, ou seja numa escola, ou qualquer obra, mas principalmente um hospital gigantesco que está sendo construído com recurso público. e o recurso do Estado de Mato Grosso, como é que pode ter uma visão caolha de dizer que aquilo não pode ser usado para um hospital universitário? Então, deixo aqui a minha repúdia, mas também a minha posição. Entendo que o novo pronto-socorro e hospital de Cuiabá também tem que ser um espaço aberto aos estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso. E aí queremos nos colocar, inclusive aqui, estamos trabalhando para que a gente possa, inclusive, construir espaço adequado para isso. Quero aqui mais uma vez esclarecer a população. Hoje, os atuais estudantes da Universidade Federal não têm o espaço para o ensino da emergência e urgência, porque o atual pronto-socorro e o atual Hospital Júlio Miller não tem esse espaço adequado. A gestão do novo pronto-socorro e hospital não interessa quem a fará, se será a Prefeitura, o Governo do Estado, ou a parceria entre a Universidade Federal, o Governo do Estado e o município. O importante é que atenda a população. Concluindo, senhor presidente, da mesma forma, vou fazer essa audiência pública onde quero cobrar, tanto do Ministério da Saúde como do Ministério da Educação, também a questão do curso de medicina em Rondonópolis, em Sinop, porque quando foram criados esses dois cursos, seriam os hospitais regionais é que dariam suporte para esses novos cursos de medicina implantados no estado de Mato Grosso. E o curso já está no segundo ano, já está indo para o terceiro ano e ainda não foram construídos e não foram adequados esses hospitais dessas duas cidades para que os alunos também tenham espaço adequado. No caso, Rondonópolis, o Hospital Regional e também a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. E no caso de Sinop, o Hospital Regional. Então fica aqui muito menos do que uma crítica, é que a população de Mato Grosso, que é um estado muito grande, 900 mil quilômetros quadrados, e as pessoas às vezes têm que se deslocar mais de 1.000 quilômetros para ir para a capital, ou para ter acesso à saúde. Essas pessoas não podem ficar lá em um corredor de um pronto-socorro, com mais de 100, 200 pessoas na maca, sofrendo pela falta de decisão política de uma melhor aplicação do recurso público. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.